Olha só, chegamos na 10ª temporada do Leadercast, e com isso já são quase 140 episódios, tratando de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje eu apresento o elenco, cara. Posso entrar? Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Sérgio Rangel. Você sabe de onde, hein? Da Rocinha.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sérgio Rangel. Tenho 34 anos. Sou do Rio de Janeiro. Luciano, parabéns pela sua iniciativa. Acabei de ouvir aqui sua postagem aqui, onde você revela seu voto. Achei de muita coragem, muita firmeza. Você fala com muita clareza o que você entende, o que você pensa a respeito. A gente sabe que o voto de cada um é particular e você, né, com a sua generosidade, falou o que você pensa, falou seu ponto de vista. E eu acredito que não tenha sido por demagogia para conseguir algo de ninguém. É o seu modo de pensar, é o seu modo de agir. Você é assim. Então é isso que me faz admirar você, né, cada dia na sua trajetória. Eu que passei a seguir seu trabalho há pouco tempo, não tenho tanto tempo assim, tem alguns meses, né? É isso aí, o cafezinho passou para mim, passou a ser o meu companheiro do dia a dia, né? Eu que faço um trajeto da faculdade até minha casa, ou da minha casa até a faculdade. Então é o que eu ouço bastante e concordo muito com o que você falou. Tá, eu que até agora não tenho um candidato já definido, né? Até porque não confio, né, neles, nesses candidatos que estão aí. Sou trabalhador, né? Trabalho no comércio. E entendo que a gente, nesse momento, está passando um período aí muito complicado. Até, assim, estamos perdendo direitos, né? A gente que é da classe trabalhadora, que move o país, que sustenta isso tudo, né? Eu, particularmente, eu me sinto um pouco, assim, mais confortável com a esquerda, porque, falsamente, eles visam olhar mais pela classe trabalhadora, mas eu sei que na verdade não é assim que funciona, tá? Por outro lado, eu acho a direita muito radical, né? Visa muito a economia, melhorar a economia, e por outro lado esquece um pouco a classe trabalhadora. Mas eu concordo com o que você falou, eu gostei muito do que você disse a respeito dos candidatos, né? Falando um pouquinho, eu sei que lógico não dá para se aprofundar muito, né? Até por conta de outras questões, você se limitou ali a fazer um resumo de cada um, né? Mas falou bem, né? Você, nesse pouco tempo que você falou de cada um, você colocou bem a ideia realmente, como é que é de fato. E gostei muito do que você falou a respeito do Bolsonaro. Eu, particularmente, eu me simpatizo com ele, eu gosto muito dele, já acompanho o trabalho dele há muito tempo, né? Até através das mídias sociais. Sei o quanto ele é polêmico. Entendo que realmente, de fato, ele não está preparado para governar o país. Mas, por outro lado, eu também entendo que se faz necessário alguém como ele, né, que pelo menos vai colocar o caminho, vai colocar o Brasil no caminho, vai começar a trilhar um caminho diferente, a limpar o terreno, igual você mesmo já falou na sua postagem. E aí vamos aguardar aí o que vai acontecer. Vamos rezar para que dê certo. Obrigado aí pela sua postagem. Obrigado pelo seu trabalho. Cara, sou seu fã. tá? Não tô aqui puxando sardinha pro seu lado, puxando seu saco. É, muito, muito obrigado. Você fez aí minha cabeça, meus pensamentos ferverem, entendeu? Com essas suas postagens, eu penso bastante agora a respeito. Antes de tomar qualquer partido para alguém ou alguma coisa, eu realmente me aprofundo mais no que vou discutir. Ou se eu não sei de um assunto, eu nem entro para a discussão, porque eu acho que não favorece nada, não acrescenta nada. Eu acho que o intuito é esse. Muito obrigado mesmo, tá, Luciano? Um abraço, amigo.
Grande Sérgio, olha que fascinante acompanhar os caminhos das pessoas até chegar no Café Brasil. Mais fascinante ainda é saber dessa sua gana em quebrar paradigmas pela educação. Sérgio, você é um daqueles brasileiros dos quais eu me orgulho, viu? E tê-lo como ouvinte é uma honra. Muito obrigado.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Sérgio receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. A jiripoca vai piar na rocinha, cara. Você já sabe que grande parte dos resultados da DKT é revertida para ações sociais de combate às doenças sexualmente transmissíveis e ao controle da natalidade. Quer ajudar? Faz assim, ó. Cada vez que você comprar um produto Prudence, bata uma foto do produto que você comprou e mande para o nosso WhatsApp no 11 964294746. A gente vai mandar essa foto para DKT e eles vão mandar para uma entidade com a qual eles têm conteúdo, eles fazem ações de promoção dessas ações que eles fazem sociais, e eles vão mandar um produto igual a esse que você comprou, sacou? Cada vez que você comprar um produto Prudence, estará contribuindo para salvar mais vidas. facebook.com/DKT Brasil. Lá, vamos lá então. Na hora do amor, quando você assume a liderança, rola o quê?
Rola Prudence várias vezes.
Fodão. Hora do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Aquele lugar que a gente criou para você aí, ó, que adora ouvir o Café Brasil e que pensa em conseguir um pouquinho a mais. Lá tem muito mais. Eu criei um lugar onde o conhecimento é distribuído de uma forma assim meio que caótica, cara. A gente fala de tudo um pouco para promover o crescimento pessoal e profissional. Acesse bit.ly/cafedegraca e você poderá experimentar o Premium por um mês sem pagar. De novo, bit.ly, esse li é L-Y, né? bit.ly/cafedegraca. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br e conteúdo extra forte. Vamos lá então, hein? Olha, quando eu comecei o Leadercast lá em 2015, eu sabia muito bem o que eu queria, mas eu tinha uma preocupação. Será que eu encontraria gente interessante com quem conversar, hein? Sem ser esses medalhões que não saem da mídia? Pois é, eu não tinha aqui esquema, não tinha estrutura, não tinha nada. Bom, olha só, chegando agora no episódio 140, eu concluo que tem gente por aí à vontade, viu, bicho? Cada um com a sua história, cada um fazendo acontecer a sua maneira, cada um ajudando a construir o país que a gente quer ter. É impressionante como esse país ainda não deu certo, cara. Na temporada 10, você conhecerá mais uma leva de gente como a gente, que está causando impacto por onde passa. Vamos então ao elenco? No programa 126, eu trago o Alexis Fontaine, empresário criativo e agora candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Candidato nada, ele foi eleito, cara. Deputado federal pelo Partido Novo. Um inconformado com o manicômio tributário brasileiro e disposto a botar pra quebrar, cara. Sai da frente dele, meu.
E essa do chefe, então, é a pior de todas. Eu tenho um vídeo que eu já falei assim, você acha que não vai ter chefe? Pois eu tenho uma péssima notícia pra você, porque o teu chefe é o cliente. Uhum. O teu patrão é o cliente. Quem acha que o patrão é o cara que dá ordem, não tem noção do que está fazendo. Sim. Na construção daquela catedral, tá certo? Patrão é cliente, cara. Ele que despede, ele que decide comprar de outro ou não. Então, as bobagens que o pessoal... E tem uma diferença, eu falo que tem um administrador, tem um empreendedor e tem um aventureiro.
Sim.
Esse que você acabou de escrever é o aventureiro.
Sim.
Ele tem essa ilusão. O empreendedor rala muito, e muito mesmo. Alguns vão chegar bem, fruto do trabalho deles. A maioria no Brasil transferiu riqueza para outros.
Sim.
Porque eles vão estar bem quebradinhos.
Sim, sim.
Porque aqui é bom de quebrar a empresa, hein?
É bom.
Aqui é bom.
No programa 127 vem o Lito Rodrigues, empreendedor, criador da Dry Wash. Outro daqueles inconformados que, a partir de uma visão inovadora, cria um negócio do zero.
Vamos fazer um exercício de futurologia. Estamos em 2020.
Sim.
2022. E, por alguma razão ou outra, saiu na mídia que eu vendi a companhia. O que, que vai acontecer em 2022? O cara fala, porra, sabe que sorte esse cara, meu, começou ontem e já vendeu a empresa e ficou milionário. Isso é o que eu mais ouço. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque eu, todo dia, converso com pessoas que iniciaram um negócio há 3 anos e dizem que não aguentam mais porque não ficaram milionário. Luciano, você que conhece tanta gente, conversa com tanta gente, acho que se eu te perguntar aqui se você conversou nesses teus milhares de pessoas, né? Com certeza você já deve ter entrevistado ou e palestrou para centenas de milhares, talvez, esse tempo todo. Você acha que nesse meio tem 5 pessoas que conquistaram algo importante, e não de dinheiro, mas de valor em 3 anos?
No programa 128 temos Lady Jacob, empreendedora cultural e agora cineasta, que transformou uma adversidade pessoal numa usina de ideias que hoje impacta muita gente.
Pesquisando na internet, eu encontrei uma tabela visual proposta por um médico, Dr. Carlos Arce, de Campinas, um oftalmologista excepcional, onde ele propunha o uso dessa tabela para pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Porque essa tabela seria com um movimento ocular. Então, uma tabela composta de colunas e linhas, onde dentro dessas colunas e linhas estaria o alfabeto.
Sim.
Então, coluna 1, 2, 3, e ela mexe o globo ocular.
Uhum.
E a gente confirma, está na coluna 3 a letra que você quer dizer? Sim. Ah, linha 1, 2, 3, 4. Ah, é o P. Ah, então ela olha para o sim. Então, depois do P, tem vogal? Aí tem vogal. Então,
pelo movimento do olho dela.
Pelo movimento ocular.
Tá.
E aí, quando eu apresentei essa tabela para minha mãe, falei, mãe, olha, eu achei essa tabela, tá, o que, que você acha? Vamos fazer um teste? Aí, vamos lá, então, já. Coluna, 1, 2, 3. E a gente foi nesse processo. Aí ela falou.
Ela deu... Ela interpretou, você conseguiu, é um código Morse, né? Pelo movimento do olho dela, você conseguiu, você ia escrevendo a letra que ela queria.
Ela foi falando e eu fui escrevendo. É. Aí ela falou, minha vida vai se esvaindo, não sei se vou chorando ou sorrindo. Sorrindo, pondo fim a uma agonia que não aguento mais. Chorando por deixar para trás pessoas que amo demais. Aí, assim, eu engoli a seco primeiro e falei, mãe, isso é uma poesia.
No programa 129 temos Guga Weiger, DJ e empreendedor, que a partir da experiência com a música, decide construir uma casa de shows de seus sonhos no Rio de Janeiro, cara, em plenos anos de crise.
Cada caso tem as suas particularidades, mas assim, o meu olhar de pista de dança, ele exige algumas coisas, por exemplo, palco. Hoje em dia, onde eu toco, eu sempre peço um palco. Não porque eu quero estar no palco, mas quando eu tenho um cliente que sobe no palco, essa troca de energia de níveis diferentes faz uma diferença muito grande, entendeu? Então, as pessoas se aproximam, a festa toda vem pra cima do palco, entendeu? Outra coisa, tamanho de pista. Eu falo que o tamanho é o seguinte, são 4 pessoas por metro quadrado para que uma pista de dança fique quente, com calor humano e tudo mais. Só que são 4, essa métrica é em cima de um quadrado desenhado. Se você tiver muita área sobrando, naturalmente vai perder um pouco dessa energia. O bar tem que estar perto da pista, porque essa coisa de você deslocar as pessoas para um outro ambiente, você perde também, o cara tem que ir, aí no caminho ele, agora eu vou no banheiro, agora eu vou fazer, você vai perdendo um pouco do público. Outra coisa, jantar. Se as pessoas estão numa festa, elas podem comer antes de dançar, melhor coisa do mundo. Assim, não tem por que não ser assim. Mas eu entendo que tem particularidades que vão interferir na operação do evento, que eu também não conheço o mundo de buffets como o operador conhece, né? Então a gente dá as dicas, tenta chegar no meio caso. Eu prefiro sempre estar a par dos projetos para não deixar chegar na hora e ser surpreendido, entendeu? Uhum. Normalmente dá certo.
No programa 130 temos Kátia Carvalho, mudadora de vidas. Alguém que, em vez de apenas lamentar a falta de sorte de seus semelhantes, arregaça as mangas e começa a mudar as vidas das crianças em sua comunidade.
Eu sempre tive o plano, um dia eu vou ficar rica, né? Vou casar com um homem rico, vou ganhar na loto, aí eu abro alguma coisa. Aí você fala, não dá pra esperar. Como assim, né? Essa menina não vai esperar 20 anos você ficar rica, você não vai ficar rica, né? Aí eu sei que eles foram embora, eu fiquei olhando. Aí eu telefonei pro porteiro do prédio. Aí perguntei se ele já tinha visto. Ele falou, não, esses carroceiros, eles têm o mesmo roteiro. Então eles têm os dias da semana, eles mexem, eles abrem os sacos, eles pegam o material reciclável, levam para vender e voltam para casa. Aí eu pedi para ele, falei, próxima vez que essa... E ele conhecia esse casal, ele já tinha visto várias vezes. Sim. Eu falei, quando passar, me interfona. Aí alguns dias depois eles passaram e eu desci. Eu tava grávida, eu acho. Aí eu desci pra conversar com o casal. Eles acharam meio estranho, né? Assim, que ninguém... Essas pessoas, eles são invisíveis. Sim. Igual as nossas crianças, eles são invisíveis. Você doa no Natal, faz uma doação, mas assim, beleza, né? Mas a criança tá lá. Se você não encaminhar ela, ano que vem você vai ter que doar de novo.
No programa 131, temos um convidado cujo nome é impossível de ser dito, cara. É o Henrique Sklo. E a Lena Fail. Henrique se apresenta como CSO, Chief Subversion Officer, e Lena como Cool Hunter. Ambos se preparam para ganhar o mundo e nos provocar com sua escola nômade para mentes criativas.
Tem uma história que eu gosto muito, talvez você conheça, e eu usei de desculpa. A gente viu tem um tipo de barco lá, que eu não lembro, é barco de um pau só, que é uma árvore que eles escavam e aí viram barco. Né?
Aqui era uma piroga.
Piroga.
Era uma piroga.
É. E aí eu vi aquilo e lembrei de uma história. Então eu usei a foto dali e trouxe para a história que eu conhecia, que era uma vez perguntaram para um artesão que fazia esses barcos. E perguntaram para ele, qual que é o
segredo?
Qual o segredo? O que você faz? Como é que você chega? Ah, eu pego um pedaço de madeira e tiro tudo que não é barco.
Então, é esse o nosso trabalho, não é contar a história do barco, do pescador, sabe? É associar alguma coisa.
É coisa interessante. É Shakespeare em Klingon. Você sabia que existe Shakespeare em Klingon?
Eu sei que tem um dicionário Klingon e eu costumo usar. Você usa? Eu uso. No programa 132 temos Alessandro Loyola, médico, escritor, um intelectual inquieto, capaz de teorizar sobre os mais diversos temas, sempre com uma visão alternativa às modinhas que encontramos por aí.
Andei 2.300 e tantos quilômetros, 2.400 quilômetros, não aconteceu nada, Luciano, nada. Na véspera de eu ir fazer a trilha no Jalapão, eu ia deixar a moto na pousada, ia pegar uma van e fazer umas trilhas no Jalapão. Na véspera disso, conversando com o cara do hotel, o cara me deu uma dica de umas cachoeiras que tinha ali por perto. E eu tinha até feito amizade com alguns motociclistas no caminho, que estavam em Palmas também. E a gente marcou de fazer um passeio. Liguei pros caras e falei, porra, me falaram de umas cachoeiras aqui perto e tal, vamos. Só que os caras tinham essas motos de velocidade e tomaram a dianteira. Sim. E sumiram na estrada. Rapaz, eu tô lá uns 60 por hora. De boa. Peguei um cascalinho na saída de uma curva. A moto derrapou pro lado, tentei botar lá de volta. Não conseguiu, o pneu da frente foi tuf no guard-rail. Não sei se você já viu, mas borracha com metal para na hora, né?
Sim.
Para na hora.
E o cara que tá em cima não para.
É isso, Newton, né? Sim. Aí são as leis de Newton. Um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento até que o asfalto pare.
No programa 133 temos Denis Campos e Cláudio Alves, empreendedores que criam no Grande ABC uma agência de comunicação, saindo do zero, aliás, acho que abaixo de zero, cara, e experimentando os obstáculos de todos os empreendedores brasileiros.
Os empreendedores master, fechamos, dois clientes, fomos lá e contratamos dois estagiários.
Sim.
Então, ou seja, já
o negócio vai crescer porque está indo para o caminho, é agora, e a gente coloca os... Tem todo um plano na cabeça.
Dizer, antes de ganhar, vocês assumiram o risco de investir na empresa para crescer mais.
Tinha três pessoas para receber da empresa.
Sim.
Que éramos os três sócios, mais aluguel, mais internet, mais tudo, e a gente foi lá e já...
Contratou dois estagiários. Ou seja, cabeçada que todo mundo que está empreendendo e não tem conhecimento, vai dar. Aí, o que aconteceu? A gente começou a tomar, montamos uma carteira de clientes com a parte digital que a gente vinha fazendo. Porém, todo o conhecimento técnico ficava com esse nosso sócio, que é amigo nosso hoje. Sim. A gente bate muito papo com ele. Só que aí no final do ano de 2013, a gente não tinha uma retirada assim, vamos tirar, cinco pau por mês. Não dava, porque a empresa não faturava para ter isso. E ele tinha uma filha separada da mulher e ele precisava ir atrás de grana. Ele chegou um belo dia lá e falou pra gente, tô saindo da empresa. Não, minto.
Não, antes disso ele passou a sumir. Então, assim, ele tinha um surtos lá, discutia com a mulher e tal. E aí ela falava, vou tomar a filha de você, que não sei o que e tal. E ele sumia, ele perdia o rumo, desligava o telefone, não parava em casa. E só ele tinha um conhecimento.
E os nossos clientes esperando os resultados que estavam na mão dele.
No programa 134, Diego Porto Pérez, o elétrico secretário de esportes do governo de Pernambuco. Um jornalista que dá uma guinada na carreira, no auge do sucesso, ele muda tudo, muda de lado. E hoje está impactando na comunidade pernambucana.
Liguei, disse, chefe, estou precisando de uma reunião com urgência. Não, porque a gente está numa reunião, não importa, eu vou esperar. Estou indo para ir para a emissora agora. Eu estava jogando futebol, ia jogar futebol e tive que ir em casa para voltar para lá. Cheguei, todo mundo já comigo com a cara de assustado, eu não disse o que era. Sentei na mesa, juntei toda a tropa. Primeiro comuniquei aos diretores, depois comuniquei a equipe. Disse, recebi hoje o convite, hoje, quase agora, o convite. É um desafio muito grande, peço desculpas a vocês. Não é por dinheiro, é por desafio, é por crescimento em uma outra área e por aprender também uma outra área, mas principalmente por ajudar alguém.
Uhum.
Ajudar com mais amplitude, com mais alcance, mais gente. E eles não esperavam também, ficaram arrasados. Eu tive que jogar o meu coração no lixo. Nesse momento, você também não pode ser só isso. Quebrei uma ponte mesmo ali, deixei, fui bem frio.
No programa 135 temos Thales Antunes, gestor de conteúdo da Campus Party, que tinha tudo para ser um nerd fechado numa salinha ali, mas que voou muito alto. E hoje coordena o conteúdo do principal acontecimento tecnológico realizado no Brasil.
Nunca tinha vindo na Campus Party, sabia o que tinha na TV.
Sim.
E aí, na hora que ele me convidou, eu falei que eu não queria vir, porque eu não queria vir nesse evento que as pessoas vão só para ficar jogando o dia inteiro, e que eu tinha mais o que fazer, né? Sim. E eu dei essa resposta pra ele, ele ficou puto da vida. E falou, cara, você não conhece, como é que você tá falando isso e tal, vem, não sei o quê. Eu falei, tá, eu vou. Então vou te dar esse voto de confiança. E desde então eu não faltei mais nenhuma Campus Party, né? Então assim, eu vim e participei do Hackathon, nunca tinha participado de um Hackathon ainda. Uhum. Ganhei, né, eu participei de dois durante a edição, nós ganhamos os dois, a equipe que eu montei.
No programa 136 é a vez de Paulo Farnese, empreendedor, fundador da agência E Aí? Envolvido com campanhas de incentivo, engajamento e relacionamento, promoção e eventos. Olha um cara que está à frente, que fala do live marketing.
Me chamaram para um almoço.
Sim.
E as duas sócias me chamaram para esse almoço. Fui, mas assim, nem imaginava que pudesse ser isso. Achei que a gente fosse conversar da agência, do que estava acontecendo. E aí, quando chegou lá, elas comentaram pra mim. Ela falou assim, você tem uma postura muito, muito rara de se encontrar no mercado. Você age como se a agência fosse sua mesmo sem ela ser.
Uhum.
Né? E nas pequenas atitudes, nas grandes atitudes, você cuida de tudo como se fosse seu.
Ownership.
Exatamente. Muito, muito forte. Então, a gente não pode perder você. Então, você não tem mais pra onde ir aqui, a não ser se tornar parte disso.
Uhum.
Era uma agência que já tinha 15 anos na época.
Se quiser falar o nome, pode, tá?
Tá.
Não, se quiser.
Tá bom, prefiro não.
Tá.
Depois elas falaram, elas comentaram comigo, falaram, então cada uma de nós vai te dar uma percentual que é nosso pra você poder entrar no quadro societário com a gente.
Uhum.
Fiquei, sim, sem saber. Sabe quando você não entende muito o que tá acontecendo? Tipo, sim. Como assim, né? Mas achei do caralho, porque eu tava lá 8 anos, imagina. Entrei como estagiário, virei sócio em 8 anos. Foi tudo muito rápido comigo lá. É, e até me questionava, falava, nossa, será que eu não deveria ir? Porque foi meu primeiro e único emprego.
Sim.
Né? Então tudo que eu vivi de experiência no mercado corporativo foi lá. Então será que realmente eu era bom sem ser lá? Ou será que eu só era bom lá? Uhum. Você começa a fazer alguns questionamentos, né, internos.
No programa 137 temos Pedro Pandolfo, empreendedor, sócio da Pronto Light. Outro típico empreendedor brasileiro que, junto com 2 sócios, arregaça as mangas e cria um negócio a partir de uma ideia original.
Putz, sei lá, com 6 meses, 1 ano de negócio, cara, já, você fala assim, mas caramba, olha o que eu aprendi do geral. Porque sim, você, nesse meio tempo, foi falar com o advogado para constituir empresa.
Sim.
Você foi falar com o cara do marketing que foi desenvolver um novo logo para a empresa, qual sim, que seria então o slogan, a nova identidade visual. Ao mesmo tempo você estava desenvolvendo o fornecedor que ia te vender a batata e o frango, como é que era o negócio, o moto que ia fazer a sua logística, a negociação com o cara que se alugou, fez o aluguel, o pedreiro que fez a obra. Quer dizer,
aí você vai bater um papo com o teu contador e você descobre que tem um mundo.
Nossa, vamos mudar essa parte.
Gigantesco, cara, que se você não prestar atenção naquilo, você quebra, cara.
Então,
quebra.
Isso pra mim é o mais legal.
No programa 138 temos Ricardo Abis, empreendedor, também um pioneiro em diversas áreas de atuação, especialmente no segmento da TV a cabo. E agora, empenhado em trazer para o Brasil o tchan, microlearning.
Meu avô, pai do meu pai, na época da legalidade, aquela coisa de Maragato, meu avô era muito amigo do Flores da Cunha.
Sim.
Todos conhecem, né?
Sim.
E tinha aquelas rixas de família, aquela coisa bem de filme mesmo, sim, né? E foram, o governo central mandou desarmar as pessoas no Rio Grande do Sul.
Uhum.
E foram desarmar meu avô, e meu avô foi uma rixa de família, né? Tinha um, por causa da minha avó na época e etc. E foi desarmar meu avô, e meu avô disse, só me desarma se eu tiver morto. E aí o sujeito avançou e meu avô, pum,
matou o cara.
Matou o cara na hora e foi refugiado político. Foi mandado pelo Flores da Cunha, etc. Foi mandado para o Uruguai, depois teve que fugir para a Argentina, porque mandaram matar ele no Uruguai, depois fugiu para a Argentina, da Argentina fugiu para o Paraguai e ficou na região de Misiones.
Boa.
Divisa da Argentina e do Paraguai. E lá, viveu a vida inteira, morreu.
Uhum.
Meu pai, com 13 anos, fugiu de lá. Enfim, brigava muito com meu avô. E ficou 1 mês viajando a pé pelo mato, dormia em árvore, onça. Ele conta isso no livro dele.
No programa 139, encerrando a temporada 10, temos Nível Delgado. Ele começou na Fundacred há 21 anos e era o carinha do Xerox, cara. Hoje é diretor superintendente da maior fundação sem fins lucrativos de crédito educacional para diferentes níveis e modalidades de ensino no Brasil.
Sabe que essa questão de focar nas pessoas, né? Na minha área de serviço, né, que é uma área de serviço, provavelmente a gente trabalha com uma ficção jurídica, que é um contrato de crédito educacional. Ele, por si só, ele não diz nada. Ele só vai ter algum tipo de valor se ele responder um anseio, uma necessidade, uma pergunta de uma pessoa que quer estudar, ou seja, se de fato ela vai precisar daquilo, como ela vai precisar e o quão bem eu posso atendê-la para que ela solucione um problema dela. E, por outro lado, só vai fazer sentido, só vai ter valor se eu, de fato, conseguir atender a necessidade da instituição de ensino. Porque sim, a gente fecha a Fundacred é um elo entre o estudante e a instituição de ensino. Então, eu acho que por muito tempo, e talvez por isso a gente tenha crescido muito nesses últimos 4 anos, o que eu me preocupei em fazer foi, de fato, entender qual era a necessidade e, de fato, trabalhar o que a gente fazia de melhor, né? Dar visibilidade para isso, obviamente, né? Tanto para o estudante quanto para a instituição de ensino, mas saber se, de fato, para a instituição de ensino, o que servia, o que nos era muito caro, digamos assim, o que a gente se achava que era bom, tinha algum valor para a instituição, e e se aquele valor de fato era o valor fundamental para ela.
Ufa, olha só quanto conteúdo, né, cara? Divirta-se então com mais uma temporada do Leadercast. Lembrando que os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium recebem essa temporada inteirinha de uma vez só. E assim podem escolher quem querem ouvir primeiro. Os não assinantes vão receber um por semana, tem que esperar. E assim, ao som do tema do Leadercast, que vamos saindo curiosos. Com o curioso Lala Moreira na técnica, a curiosa Cissa Camargo na produção e eu, o curiosíssimo Luciano Pires na direção e apresentação. Este é o Café Brasil, de onde vem este programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafébrasilpremium.com.br. Você gostou do conteúdo do Café Brasil? Já pensou ele ao vivo na sua empresa? Cara, então acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, cara, nunca esquece. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do ex-jogador e técnico de futebol americano Tony Dungy. Sem desculpas, sem explicações. Você não vence pela emoção, vence pela execução.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Aqui estamos em seu coração.